Dia Mundial da Terra, tem tudo a ver. E nosso pai São Francisco de Assis, no seu Cântico das Criaturas, ele disse que a terra é mãe e irmã ao mesmo tempo. Então, tudo isso tem muito a ver com a gente, a Semana Santa que nós vivemos, a Páscoa, agora a Páscoa para a vida eterna do Papa Francisco, tudo isso nos deixa muito sensibilizados, e a Igreja, queira ou não, com sua temática, com seu trabalho, com o anúncio do Evangelho, ela também está na, digamos assim, está na mídia, é pauta em todos os jornais e assim por diante. Então, o tema da terra é um tema às vezes espinhoso, mas a gente procura, como franciscano, seguidor de São Francisco, capuchinho, a gente procura mediar os conflitos, a gente procura levar a paz onde tem conflito e assim por diante.
Claro, Frei Wilson, aqui a gente abre um leque enorme de possibilidades de conversação sobre esse tema, né? Mas eu vou pegar um gancho que meio que terminou com a entrevista do Frei Vanildo. Nós falávamos sobre as campanhas da fraternidade. Essa de 2025 trata da ecologia integral, que é o tema principal da nossa entrevista, mas eu vou dar dois passinhos atrás. Dois passinhos atrás, de forma recorrente, a CNBB propõe campanhas da fraternidade. As últimas quatro ou cinco consecutivas foram sobre a questão da fome, que está diretamente atrelada com a questão da produção agrícola, que é um insumo, né, da pastoral da terra, que é um insumo da comissão da terra. Então, eu queria começar por aí, Frei, para a gente avançar um pouquinho, né, o direito às à terra, a questão da migração, que a gente fala muito sobre o direito de estar em algum lugar geograficamente, que não deixa de ser também um direito à terra, né, e a produção dos alimentos a partir dessa presença na terra. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre essa dimensão franciscana a esse respeito.
Sim. Então, claro, nós nos inspiramos em São Francisco, e por seu turno, São Francisco, ele nos remete à vivência do Evangelho. Viver o Evangelho de Nosso Senhor realmente é cuidar para que a vida seja plena para todos. Então, este é o sentido pelo qual a gente tem a temática da terra, porque a terra, queira ou não, ela é isso que Francisco diz no seu cântico. Ela é mãe, ela é irmã ao mesmo tempo. Veja, são dois qualificativos muito importantes. Então, a compreensão franciscana exatamente é essa, de respeito, de cuidado, e é o que o Papa Francisco também se inspirou profundamente nesse particular de São Francisco de Assis, para dizer que nenhum camponês devia ficar sem terra. Quem trabalha na terra deveria ter o direito ao seu pedaço de terra e ali poder levar a sua vida, produzir. Por isso que na doutrina social da Igreja também nós temos que, os bens são destinados a todos, a toda a propriedade, todos têm o direito da propriedade privada, não é? A doutrina social da Igreja não é contra a propriedade particular ou privada, mas ela precisa cumprir uma função social. E o que é cumprir a função social? É exatamente estar produzindo alimento para todos os que necessitam, com o cuidado, de produzir ecologicamente. Nos últimos anos, a Comissão Pastoral da Terra, por exemplo, que está presente em todo o Brasil, está fazendo 50 anos já, essa pastoral, ela vem estimulando exatamente a reforma agrária, a produção agroecológica, o cuidado da água junto com a terra, porque se falta água, a terra também ela não produz. Então, todos os bens que São Francisco canta no seu cântico, que ele produziu esse cântico há 800 anos atrás, exatamente coloca todos os elementos da natureza numa sinergia. Por isso que o Papa Francisco, ele nos convida na Laudato Si, que ele escreveu em 2015, nós estamos completando 10 anos desta encíclica social, ele exatamente chama a atenção que a ecologia, ela trata do ambiente, trata da economia, trata da cultura, trata do cotidiano nosso de cada dia, dos animais, da vida humana e também da relação com Deus. Então, esse é o sentido franciscano da, digamos, da concepção da Terra.
Claro. Ontem nós conversávamos, Frei Wilson, com o Frei Silvio de Almeida, que é conselheiro-geral, né, dos Capuchinhos, e ele falou uma coisa que foi marcante, eu quero retomar para ter a sua análise sobre isso. Ele mencionava, né, que o Papa Francisco foi o primeiro Papa jesuíta com temas tipicamente franciscanos, né, no seu pontificado.
Sim.
Então, ele fez essa analogia aqui, que é interessante também, primeiro Papa de nome Francisco, que dá um tom, uma cor ao seu pontificado, que é essa cor da fraternidade. Eu queria lhe perguntar, dentro dessa perspectiva, sobre os documentos, né, as encíclicas em especial, já mencionaste a Laudato Si, teve a Fratelli Tutti, teve também a Lumen Fidei, que são documentos que propõe um olhar teológico sobre toda a Igreja Católica. O senhor poderia nos trazer um pouco mais de luz sobre esses documentos e o quanto eles impactam a vida na Igreja?
Sim. Então, a gente coloca esses documentos só para ter uma compreensão. Desde 1891, com Leão XIII, Papa, a Igreja vem sistematizando um pouquinho toda a sua doutrina no campo social. E essa temática toda, ela sempre praticamente está presente. João 23, por exemplo, nos anos 58 até 63, que foi o pontificado dele, ele escreveu também umas coisas bonitas, por exemplo, a Mater et Magistra, que trata toda a questão da agricultura, o trabalho da produção de alimentos, o cuidado do camponês e assim por diante, porque o Papa João 23 também era filho de camponês. Então, claro, como você colocou ali, toda essa documentação bonita é motivo de estudo da parte da Igreja para mostrar exatamente essa preocupação que a gente tem e que a Igreja toda tem. Nós estamos dentro dela, como franciscanos, capuchinhos, a Igreja tem essa preocupação de possibilitar que todos os seus filhos tenham uma vida bonita. E para a gente ter uma ideia, esse ano o tema da campanha da fraternidade, que é a ecologia integral, não é o primeiro ano que a Igreja trata disso. A Igreja já tratou com temas ecológicos 8 campanhas da fraternidade. Por exemplo, em 79, por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. 86, fraternidade à terra, terra de Deus, terra de irmãos. 2002, fraternidade dos povos indígenas. 2004, fraternidade e água. 2007, fraternidade e Amazônia. E aí nós vamos ter toda a questão agora da COP30, que vai se realizar na Amazônia. Os povos todos nessa conferência mundial sobre o clima, o desafio exatamente é de deixar para gerações futuras uma vida mais bonita. No caso de 2011, por exemplo, Fraternidade e a Vida no Planeta, 2016, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e em 2017, sobre os biomas brasileiros, e agora, então, essa retomada com a ecologia integral. Eu passei essas ideias de todas as campanhas da fraternidade, porque a Igreja não é de hoje que a Igreja do Brasil e também a Igreja do Papa Francisco tem esse cuidado com o meio ambiente, com a casa que é de todos. E aquilo que está lá no livro do Gênesis, quando Deus terminou a criação, criou o ser humano, aí vem o lema da campanha da fraternidade deste ano. Deus viu que tudo era muito bom. Olha que bonito isso, então, que inspira todas as campanhas da fraternidade desse ano.
Muito interessante essa dimensão também. Frei Wilson, obviamente, quando a gente fala, né, do legado do Papa Francisco, mas também este olhar da ecologia de São Francisco de Assis, retomada ou nesses documentos, ou neste momento na igreja, no mundo todo, a gente também fala sobre o papel da igreja na contemporaneidade com esses temas tão desafiantes, entre eles a questão, seja ela agrária, seja a questão da migração, né, seja a questão das minorias, seja a questão dos pobres, seja a questão da segurança alimentar, seja a questão do desafio do clima, né, da crise do clima que todos nós estamos vivendo, ainda mais para nós gaúchos, isso ficou tão forte numa época que está quase virando um ano das enchentes no Rio Grande do Sul. Obviamente são temas desafiantes que a igreja vai ter que enfrentar, né?
É, evidente, nós não podemos ficar somente na propagação, na teoria. A gente precisa organizar grupos que consigam, no cotidiano, lá na sua casa, fazer a reciclagem direitinho, cuidar da água, cuidar da energia que é usada. Então, não deixar de ter quem pode, claro, quem pode, quem tem um pedacinho de terra, plantar uma árvore para ter sombra. Quem vive nos apartamentos, que é um grande desafio, por exemplo, para a nossa realidade aqui, quem vive nos apartamentos, tem uma pequena sacada, que guarde uma coisa que plante para ele sentir o gosto de cuidar de uma plantinha, porque queira ou não, a gente tem a modernidade, tem o computador, tem o celular, tem uma série de coisas que a gente vive hoje praticamente com o mundo virtual. Agora, a gente não pode esquecer que a gente se alimenta, a gente precisa de comida, a gente precisa comer produtos que vêm da terra, que vêm da roça. Então, também saber valorizar isso. É nesse sentido que a campanha da fraternidade desse ano, por exemplo, ela é muito prática. Quando ela propõe, no final ali, ela tem propostas em três níveis. A nível pessoal, a nível comunitário e a nível social. Então, são propostas bem concretas, que não vem ao caso da gente lembrar tudo, mas uma das coisas que a gente lembra é exatamente essa questão da reciclagem e motivar nos municípios a coleta seletiva e assim por diante, sabe? Então, é claro, tudo isso é um desafio. Agora, o Papa Francisco, ele olhou a globalidade da vida. Ele vai ficar para sempre na nossa memória, porque ele nos mostrou a nossa alegria. A gente não pode ser meros denunciadores das coisas ruins, mas a gente precisa ser propositor, precisa propor, e propor na esperança, propor na alegria, a tal ponto que a exortação inicial do seu pontificado é a alegria do Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele traz uma alegria enorme para quem o acolhe. E a coisa mais bonita para nós foi ter nos encontrado com Jesus. Ele nos traz a verdadeira alegria e nos propõe exatamente o cuidado com toda a criação.
Frei Wilson, outros documentos importantes, nós falamos das questões das encíclicas, né, que são importantes, mas teve outros documentos. Sim. Que deram um tom também ao pontificado e que dialogam com esses desafios contemporâneos, no qual a igreja também tem um papel importante de dialogar, né, com as pessoas desse tempo. Uma delas tem a ver com aquela frase, aquela palavra que a gente também ficou conhecendo, que é a igreja em saída, que foi numa das exortações apostólicas, né, do Papa Francisco. Igreja em saída. Sim. O senhor poderia nos explicar melhor essa dimensão da igreja?
Então, a igreja em saída que o Papa, ele deixou para nós essa expressão belíssima, porque é claro que nós precisamos nos encontrar nas capelas, nos templos, para a gente louvar a Deus e assim por diante, para a gente se encontrar para oração comum. Isso tudo é belíssimo, é o que alimenta a nossa espiritualidade. Agora, o Papa diz também assim, a credibilidade da nossa pregação, ela vem quando a gente sai da igreja e organiza trabalhos de caridade, trabalho de assistência às pessoas, desamparadas, o cuidado das crianças, o cuidado dos vulneráveis, o cuidado dos pobres, organizar, digamos, organizar cestas básicas para assistência, digamos, para essa parte mais assistencial e emergencial, mas também ajudar a organizar pequenos grupos para fazer promoção humana, para, digamos, também tomar consciência da realidade social. Então, é preciso, claro, o Papa trabalha nesse sentido. Aliás, o quarto capítulo da Evangelii Gaudium, que é o documento inicial, ele coloca a dimensão social da evangelização. Então, é um documento que não é propriamente uma encíclica. As encíclicas tratam de questões sociais propriamente. E aqui, a Evangelii Gaudium, ele tentou mostrar que existe uma relação entre cristologia, Jesus Cristo, eclesiologia, que é a igreja, pneumatologia, que é o Espírito Santo que anima a gente na caminhada. Então, tem uma relação e tem a dimensão social. Essa é a riqueza, me parece, da pregação do Papa. O Papa Francisco, ele coloca a dimensão missionária da igreja. A igreja é convidada, assim como Francisco de Assis, ele quis dialogar com o sultão, né? Francisco também se encontrou com outras religiões e dialogou bonito com eles, rezou junto com eles, sabe? Esse que é o bonito. E por isso, evidentemente que hoje nós não estamos numa atitude proselitista ou numa atitude, digamos, de confronto com as outras religiões. Hoje, o caso da terra, de todos esses momentos que envolvem, digamos, a sobrevivência da natureza, a sobrevivência do ser humano no planeta, nos coloca todos numa mesma, digamos, ao redor de uma mesma mesa e também trabalhando em prol de causas comuns, de defender o meio ambiente, defender as nascentes, defender a água potável, defender uma energia que seja saudável, evitar, por exemplo, o quanto mais possível a combustão para não criar, digamos, o gás carbônico e assim por diante. Então, no caso, o Papa Francisco, ele coloca a questão da misericórdia, da tolerância, são questões que nós, como católicos, no caso, precisamos cultivar mais e aceitar os outros como eles são, para podermos, então, dialogarmos a partir da defesa do meio ambiente, do cuidado da casa comum, uma casa que é de todos. É nesse sentido que o Papa Francisco, então, ele pede que os católicos estejam em saída, em missão, e aprendam a dialogar com todos. Por isso, o Fratelli Tutti, no caso, essa é uma exortação, Fratelli Tutti, né? Que todos somos irmãos. Ele pega uma frase de Nosso Senhor, todos somos irmãos, então, dentro do planeta, cultivar exatamente essa inspiração.
Claro. Frei Wilson, uma questão importante, a gente também ouviu muito o Papa Francisco no seu pontificado conclamar, acho que a palavra é essa, né? Conclamar a juventude, saiam do sofá, né? Venham para a vida real, deixem as telas, façam aquilo que se espera que se faça na juventude. A juventude conserva uma energia vital, é isso que eu quero dizer. É na juventude que a gente tem o máximo potencial da energia, assim como na natureza, né? Tem o fruto, ele é uma semente. E tudo que poderá ser já está na semente, mas ela só atinge o seu potencial quando ela chega naquele vigor, né? Tem uma maior energia. Pegando essa perspectiva, como a gente olhar também o papel da juventude nessa questão da preservação da vida na Terra, no Dia Mundial da Terra e da ecologia integral?
Então, claro, os jovens, hoje, eles são muito mais sensíveis às questões que dizem respeito ao meio ambiente. A gente nota em qualquer lugar onde que a gente vai, talvez a gente reúna mais os jovens quando a gente coloca essas questões comuns. Por exemplo, nós fomos nas escolas esses dias, a juventude é muito sensível a essa parte da ecologia. Então, o trabalho da igreja tem que ser exatamente de se aproximar dos jovens, porque os jovens eles têm essa abertura muito maior para cuidar do meio ambiente e eles esperam que os adultos também estejam juntos para deixar uma geração futura com mais perspectiva, com mais esperança. Então, evidente, o Papa Francisco ele atraiu muito, e também desde o Papa João Paulo II, no Dia Mundial da Juventude, os encontros mundiais dos jovens, onde ele realizou, ele sempre, não só ele, mas o Bento XVI também, depois agora o Papa Francisco, a igreja tem ainda uma palavra e tem uma proposta para, digamos, para apresentar para os jovens, e ela pede que os jovens ajudem a tornar a igreja mais jovem. Esse me chamou muita atenção agora do Papa Francisco.
Perfeito. Frei Wilson, para a gente encerrar a entrevista, obviamente, né, a gente não tem como não fazer conexão com o pontificado, que é o último, embora fique muito evidente que o senhor traga este olhar quase que como uma linha do tempo da igreja, né, nesses temas. Aquilo que veio antes, que uma coisa costura com a outra e vem fazendo as civilizações evoluírem. Ponto, a gente já entendeu. Mas, obviamente, dentro do que foi e o que está sendo, deve ter algumas marcas que o senhor gostaria de destacar, fazendo esse link com a questão da sustentabilidade, da ecologia, nesse Dia Mundial da Terra?
Então, é evidente. Quando se criou essa ideia do Dia Mundial da Terra, exatamente era para ajudar, não é só hoje o dia de cuidar da terra, mas para a gente destacar a importância do cuidado com a terra, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a casa comum. E é evidente que nós vamos guardar como legado do Papa Francisco, que Deus o tenha, que conceda a ele a vida eterna, quem somos nós, né, para dizer tantas coisas maravilhosas que ele deixou para nós. Mas acho que a marca fundamental que ele nos deixou foi aquele sorriso, aquela alegria que ele contagiava com onde ele ia e assim por diante. Então, nesse Dia Mundial da Terra, o que que a gente podia deixar para os ouvintes aí de nossas rádios e da Rádio São Francisco em particular, de quem eu tenho muito carinho de ter trabalhado durante 6 anos diretamente com os meios de comunicação da província. Então, o que a gente poderia dizer é que cada um de nós, cada um que está nos ouvindo nessa hora, se sinta como protagonista de cuidar do meio ambiente, de ajudar na sua família a difundir uma ideia positiva do cuidado da água, do cuidado do meio ambiente, de plantar uma árvore onde é possível, de cultivar uma verdura, de cultivar uma fruta, de procurar comprar quando vai no mercado. Procure comprar. Por exemplo, no mercado hoje, o que tem aumentado o consumo de arroz, por exemplo, ecológico? Tu vai no mercado e pergunta, tem arroz ecológico? E certamente, eu não vou falar as marcas, mas eu sei que tem 3 marcas famosas que eles usam arroz ecológico. Então, no caso, quando nós vamos comprar nos mercados, assim por diante, mesmo leite condensado, eu sei, tem o leite condensado escrito lá na caixinha, Terra Viva. Esse é um leite condensado produzido de forma ecológica. Então, é nesse sentido que a gente quer dizer para os jovens, quer dizer para todos os que estão nos ouvindo, que a gente, de fato, se torne também um consumidor consciente.
Perfeito. Frei Wilson, muito obrigada por essa assessoria hoje aqui, né, nesse dia importante. Um forte abraço e até a próxima.
Obrigado, um abraço a todos vocês ali da rádio e também os ouvintes.